Hoje, Thiago Valenciano e Reginaldo Dias comentam a eleição para a diretoria do SISMAR, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá, e também uma pesquisa de intenção de votos para uma possível eleição do Senado ao Senado. Reginaldo, olá, qual é a sua análise sobre a eleição do SISMAR?
Olá, Luciano, olá, Thiago, olá, ouvintes. Durante esta semana, ocorreu o primeiro turno da eleição para a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Maringá, o SISMAR. Aparentemente, é um fato que diz respeito aos filiados ao sindicato. Mas eu penso que, tendencialmente, é um fato de interesse da coletividade, porque, afinal de contas, o sucesso da administração municipal depende muito dos servidores. São os servidores que realizam as tarefas administrativas em todas as suas frentes e que tornam concreto cada ato do prefeito e de sua equipe de governo. Então, sem o servidor, não tem governo municipal. E o bom governo municipal supõe servidor satisfeito e estimulado. Isso passa pela agenda do sindicato. Então, evidentemente, os prefeitos devem procurar dialogar com isso. Mas não só os prefeitos. Como nós estamos há um ano das eleições, os pré-candidatos devem já buscar esse diálogo, buscar essa sintonia, tentar entender essa agenda para subsidiar a elaboração do seu programa de governo. Né? O segundo turno vai ocorrer ainda, então há tempo, e depois haverá uma nova diretoria para estabelecer o diálogo com quem vier disputar as eleições. Normalmente o sindicato apresenta a sua agenda no final, mas quanto antes houver essa sintonia, maior é a chance de ter um bom diálogo, né, com essa grande corporação. É uma corporação grande que tem peso eleitoral. São mais de 10 mil servidores, cada servidor tem família. E eu procurei demonstrar no meu livro Da Arte de Votar e Ser Votado que em 2016, um dos fatores de sucesso do candidato de SISMAR foi a sua capacidade de traduzir no programa de governo medidas que contemplavam os interesses dos servidores e de ser visto como candidato que iria realizar aqueles compromissos. Né? Então fica a dica para os candidatos, os pré-candidatos, que esse tema merece atenção. Um outro tema relacionado às eleições diz respeito à eventual eleição que pode ocorrer no ano que vem para o Senado, caso o senador Sérgio Moro perca o mandato e haja essa convocação. Não temos uma eleição confirmada, então não temos candidatos, mas já há pesquisas especulando a partir de lideranças que são vistas como potenciais candidatos. E um dado importante é que as primeiras pesquisas elas indicam uma tendência de equilíbrio na disputa entre três candidatos, dois dos quais eu vou citar agora, um é de Maringá, que é o deputado federal Ricardo Barros, e a outra é a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Né? Então é uma eleição que não está confirmada, mas que pode ser uma eleição emocionante, com um resultado bastante aberto. E eu adicionaria para encerrar o meu comentário de hoje um outro dado. Caso haja eleição para o Senado no ano que vem, ela pode cacifar um candidato que vai ser muito forte na sucessão do governador Ratinho Júnior. Nós estamos há 3 anos ainda das eleições para governador e hoje não há, evidentemente, nenhum nome que se apresente, né? Parece muito distante. Mas a partir dessa eleição que pode acontecer no ano que vem, nós já teríamos assim, pessoas já com mais cabedal eleitoral se apresentando e com a vantagem de não precisar colocar um mandato em risco para ser candidato a governador do estado. A pessoa pode ser candidata, se for eleito ao Palácio Iguaçu, terá um mandato de governador, se não for eleito, continua no Senado. Né? É diferente de quem é deputado federal ser candidato a governador do estado, porque para ser candidato a governador do estado, você deixa de concorrer à reeleição ao cargo de deputado federal. Então é uma janela de oportunidade que pode se abrir, desenhando já uma futura sucessão ao governo do estado. Era isso, um abraço a você, Luciano, ao Thiago, um abraço aos ouvintes e um bom fim de semana a todos nós.
Tiago, agora eu quero ouvir de você a sua opinião sobre esses dois temas.
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Dos nossos dois temas de hoje, temos o primeiro deles relacionado à eleição do Cismar. E o Reginaldo pontuou muito bem essa questão da eleição do Cismar. Por quê? Porque nós tivemos, nesse primeiro turno da eleição do Cismar, aproximadamente 30% dos servidores públicos municipais votando. Quase aí 3 mil e poucos eleitores deste primeiro turno nas três chapas concorrentes. Isso aí significa o que para nós? Significa que nós temos, sim, uma relevância do servidor público municipal em relação ao pleito do ano que vem. Reginaldo bem pontuou que o servidor tem um papel fundamental aí nas eleições de Maringá. E tem mesmo por quê? Porque com essa participação massiva do servidor para a eleição do sindicato, significa que nós temos servidores mobilizados, interessados e preocupados com a agenda dos candidatos a prefeito no ano que vem em relação ao servidor público, que hoje está na casa aí dos 12 mil em Maringá, mais os parentes, familiares, amigos e pessoas que indiretamente o servidor público pode inflacionar nas eleições do ano que vem e indicar uma candidatura dessas que vem se apresentando. Então, há sim essa possibilidade, esse detalhe de que o servidor não passe despercebido na eleição do ano que vem e ele vai ter um papel relevante. Quanto à eleição do Senado e essa possível eleição, nós temos dois fatos que me chamam a atenção nessa pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas. Primeiro fato interessante, é a primeira vez que eu vejo uma pesquisa para uma eleição que nem confirmada foi. Então, é um fato muito sui generis aí na história política brasileira. A gente está fazendo pesquisa para uma eleição que nem sabe se vai acontecer. Olha que maluquice isso, mas faz todo sentido quando a gente enxerga uma possibilidade do senador Sérgio Moro perder o seu mandato. Aí, dentro disso, nós temos também os outros três ingredientes interessantes. Nós podemos ter, pelos cenários apresentados pela Paraná Pesquisas, mais uma vez alguém de fora ou que não tinha um domicílio eleitoral consistente no estado do Paraná vencendo uma eleição para o Senado. Fala-se muito na Michelle Bolsonaro, que o presidente Jair Bolsonaro se mudaria para Colombo, no estado do Paraná, pertinho de Curitiba, ali, e a Michelle seria candidata ao Senado por aqui, o que, no meu ponto de vista, é uma aberração, um absurdo. E também a possibilidade da deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro, aí fazendo um pouco mais de sentido, mudando para o Paraná, para poder disputar a eleição aqui para o Senado também. O outro fator seria uma possível volta do Álvaro Dias, que aparece cravado com 26% em qualquer um dos seis cenários apresentados pelo Paraná Pesquisas. Então o Álvaro ainda tem o seu capital eleitoral, sim. E aí um terceiro cenário mais provável, talvez sem Michele, sem Rosângela e sem o Álvaro Dias, aí nós temos essa disputa de fato embolada, que é isso que o Reginaldo comentou aqui pra gente. Gleisi Hoffmann em primeiro lugar com 22 pontos, depois o Paulo Martins com quase 19 e o Ricardo Barros com 17. Então, quer dizer, é um cenário tecnicamente quase todos aí empatados, bem embolado, e um cenário que mostra essa possibilidade de uma nova polarização na eleição para o Senado no Paraná e também essa disputa franca entre a pré-candidata do presidente Lula, a Gleisi Hoffmann, o possível senador que vem assumir o mandato, o Paulo Martins, e a força do interior que já disputou uma eleição do Senado em 2010, que é o deputado federal e secretário Ricardo Barros. Então nós temos essa possibilidade de abertura aí de uma eleição para o Senado bem franca, bem direta e pouco consistente, muito inconsistente em relação ao pensamento político do eleitor. Valeu, Luciana, valeu, Reginaldo, valeu, ouvinte da CBN. A gente volta na próxima segunda-feira aqui no Assunto é Política.
Obrigada, bom final de semana.